Então, o tema da aula de hoje é como você escrever e formatar o seu texto nas normas da ABNT. É aquela aula, talvez, a mais chata de todas que a gente tem nessa disciplina de metodologia da pesquisa, mas reduzir a apenas uma aula, porque eu acredito que dominar as regras da ABNT é uma questão prática que você tem que fazer. Não adianta eu ficar querendo explicar teoricamente, abstratamente essas normas e vocês dememorizarem a norma, porque não é bem assim que funciona na prática. Na prática, você vai fazer o seu texto, escrever, você vai ter que formatar ele, você vai começar a formatar, vai fazer errado, e depois vai ter que fazer de novo. Esse que é o processo normal. Claro, é bom que você tenha outra pessoa para você poder mandar o seu trabalho, e ela te dá dica, especialmente alguém que já tenha feito faculdade, vai te dar essa dica. Você pode também trazer para mim avaliar na sala de aula, que isso vai acontecer. Eu não vou poder avaliar todos os trabalhos de antemão, porque são muitos trabalhos, fica inviável eu avaliar antes, eu vou avaliar depois que vocês entregarem. Mas eu ofereço uma avaliação construtiva durante o semestre, nas próximas, acho que fora na próxima aula da semana que vem, na outra semana vocês já podem trazer os seus resumos, os rascunhos de resumos, para eu dar uma avaliação e ver se está nas normas da ABNT, também ver questões de texto, interpretação, se o trabalho está indo bem. Tá? Então, a partir de agora, é basicamente um processo de execução daquele planejamento de pesquisa e vocês podem ir me mostrando os resultados preliminares para ver se estão no caminho certo. Hoje, a proposta é primeiro dar uma visão geral dessas normas da ABNT e depois a gente fazer um exercício de escrita acadêmica com os resultados preliminares ou as intenções que vocês têm da pesquisa de vocês. Para começar, vamos justificar por que existem as normas da ABNT. A gente já teve uma conversa rápida sobre isso na aula sobre artigos acadêmicos e como fazer uma leitura de artigos científicos mais aprofundado, usando aquele código de cores para o grifo, né? Mas a gente viu lá que os artigos científicos, eles são publicados nos repositórios das universidades, nos periódicos, nos congressos, e depois eles são indexados pelo Google. E se a informação está bem estruturada lá, um potencial leitor vai encontrar com maior facilidade, vai poder comparar diferentes pesquisas sobre o mesmo assunto, favorecendo esse movimento coletivo que é a ciência. Então, essa formatação da regra da ABNT, ela tem uma racionalidade coletiva. Você faz aquilo para uma outra pessoa, você não faz para apenas a biblioteca, né, que faz a exigência das normas da ABNT. Por que a biblioteca faz? Por causa dos leitores. E agora eu vou mostrar para vocês a presença, a estatística de presença desses leitores. Então vamos começar pelo... Vocês estão vendo aqui? Tá, né? Precisa que apague a luz? Ou tá bom assim? Então isso aqui é o RIUT. Ele é um repositório institucional da Universidade Tecnológica para todos os trabalhos acadêmicos de peso, tipo TCC, mestrado, doutorado. Então, vai tudo para cá. Então, aqui, se vocês clicarem no link que eu coloquei lá no Moodle, né, vocês podem ver todos os últimos TCCs do bacharelado em design que foram publicados lá. Tem um gap aqui desde 2015 que não se publica no RIUT, TCCs do bacharelado. Eu não sei porque isso acontece, tá? Alguma dificuldade que está acontecendo no bacharelado, talvez os TCCs estão vindo muito desformatados, mas no caso do tecnólogo, os TCCs estão bem atualizados, tá? Os últimos aqui se entraram em junho, que foi a última leva de defesa de TCCs. Então, se você entrar aqui nesse quadrinhos como artifício de comunicação na plataforma digital do Instagram. Nossa, dá para fazer um TCC sobre isso? Dá, com certeza. Vocês vão ver lá que vai ter melhor eu pegar o do bacharelado, para vocês ficarem mais próximos da realidade de vocês. Então, impressão 3D aplicada à reutilização de objetos para fabricação de brinquedos pedagógicos. TCC orientado pela professora Josmery Medeiros, estudante Júlia Motti Correia. Então, vocês vão ver que todo o TCC vai ter o título lá no topo, né? Vai ter palavras-chave que ajudam os buscadores, né? As pessoas que estão pesquisando essas palavras no Google. Vai ter a referência acadêmica completa aqui pronta para você copiar, quem quiser referenciar, né? Copiar e colar, já formatado em regras da ABNT. Tem o resumo, né, que serve para quem não conhece o trabalho, ver se realmente trata do assunto que está interessado. O abstract, que é o resumo em inglês. E aí tem, finalmente, o arquivo em PDF do trabalho e um anexo, talvez algum tipo de protótipo. Às vezes o pessoal coloca o produto mesmo, no caso do design de editorial. Então já vou abrir aqui para vocês verem, né? Isso aqui está disponível abertamente, o Google indexa. Então, se você pesquisar esse título no Google, é possível, vamos ver se acontece, é possível que ele mostre esse link aí, ó. Ó, tá aqui, ó, é o terceiro link. Então as pessoas começam a buscar o seu assunto. E aí depois o que pode acontecer é você ter bastante acesso. Vamos ver como é que tá as estatísticas de acesso desse TCC, que já está desde 2015, bastante tempo, né? 80 visualizações, ó. Nesses anos todos, 80 pessoas viram, tá, o trabalho. Inclusive pessoas nos Estados Unidos, Alemanha, Finlândia, Vietnã, Coreia do Sul, Suécia. Então vejam a questão de que o TCC é um documento público, né? Por isso que ele precisa ter essa formatação. Está representando a universidade. Então é uma coisa séria, que é por isso que a biblioteca faz essa cobrança, né? Então aqui está o trabalho, formatadinho nas regras da BNT. E por aí vai, né? Usando aquelas estruturas que a gente vai ver daqui a pouco, por que elas existem. Aqui tem também um material extra que não está nas regras da BNT. Eu acho que são os slides, a apresentação. Não sei se isso ainda é possível de fazer, de se anexar slide. Acho que não, mas se vocês quiserem, peçam para fazer isso quando tiverem terminado o TCC e postado lá. Alguma dúvida sobre isso, gente? Sobre o Hewitt? Então, lembre-se, vocês não saem desse curso, não recebem diploma se vocês não formatarem nas regras da BNT e a biblioteca não aprovar. O diploma não é emitido se a biblioteca não aprova o seu TCC.
A gente que coloca o TCC nessa plataforma ou tem alguém responsável por isso?
Você manda para os professores atualmente, né, regentes da disciplina de TCC, e eles vão mandar para a biblioteca, se a biblioteca detectar algum erro. Não, antes de mandar para a biblioteca, os professores fazem uma verificação para não mandar muito erro para a biblioteca. A biblioteca volta com vários erros, aí os estudantes têm que refazer, manda para esse professor que manda para a biblioteca. Então tem uma mediação ali. Por enquanto, mas pode ser que até lá, quando vocês chegarem na hora de defender o TCC de vocês, já tenha mudado. Mais alguma dúvida, gente? Bom, se vocês forem no site da UTFPR e perguntar quais são as regras, vai cair nessa página aqui, né? Que vai ter ali um número das regras da BNT que você tem que ler para poder elaborar o seu TCC. É ruim, hein? Não recomendo vocês lerem essas normas, porque é enlouquecedor. É muito detalhe, muita norma. Para lembrar tudo depois é um desastre. Eu acho que ela serve mais como uma referência para você tirar dúvidas quando você está na dúvida e quer verificar qual que é a regra. Mas a regra específica, não a regra inteira, né? Então tem essa página, mas tem uma outra página em que estão disponíveis os templates para download dessas normas, já dentro de um documento de Word ou de LibreOffice, tá? Eu já coloquei esses links aqui no Moodle para vocês baixarem, tá? Eu recomendo que vocês usem o LibreOffice ao invés de Word. Não tem instalado aqui nesse computador o LibreOffice, infelizmente. Nossa universidade está com problema, está com problema sério, né? De que ainda não instalou software livre, mas pretende instalar. Uma coisa que a gente precisa fazer essa transição. Até porque alguns software livres são melhores do que o software proprietário. E curiosamente é o caso do LibreOffice em relação ao Word. Acredite se quiser, demora um pouquinho para aprender, mas ele é mais poderoso, ele trava menos e ele tem vantagem na hora de gerenciar estilos. Alguém sabe o que é gerenciar estilos no Word, processador de texto? Levanta a mão só para eu ter uma noção. Não tem problema vocês não saberem. Eu vou ensinar hoje. É só para ter uma noção. Assim, o que acontece é que o Word não é um aplicativo de escrita que enfatiza os estilos. Então a maioria das pessoas nem percebe que isso existe. O LibreOffice é muito melhor nesse ponto. Tá? E vou mostrar para vocês daqui a pouco como funciona no Word. Não posso mostrar no LibreOffice porque não tem instalado, mas aí vocês vão atrás que é parecido. Então baixem esse Word e modifiquem o template, salva no teu computador com vários nomes e tal, daí você vai modificando e vai sempre fazendo a lógica de eu escrevo meu texto num outro arquivo, termino o texto, aí quando você terminou, você joga no Word para formatar o texto dentro do template. Então você escreve num documento, copia e cola o conteúdo e encaixa dentro do template. É melhor do que você escrever dentro do template. Por quê? Se você acidentalmente deletar alguma coisa do template, modificar a formatação ali, pode estar saindo fora das normas, tá? Então vamos mostrar o template, como é que é. Vocês podem me interromper a qualquer momento que quiserem fazer perguntas, tá, gente? Então esse é o template, já tem um erro aqui, ó. Não sei como eu cliquei aqui, ó. Já botei um zero aqui sem querer. Já está errado. E eu vou avaliar isso também. Nessa primeira entrega, segunda entrega que vocês fizeram agora do trabalho de planejamento, eu não avaliei a BNT. Mas no último eu vou ter que avaliar e vou ter que reduzir nota caso vocês não sigam as normas da BNT. Mas não se preocupe, porque esse é só um dos critérios que vai valer nota, tem vários outros, os quais estão mais relativos ao conteúdo. Então vamos lá, essa aqui tem a capa, né? A capa do trabalho, tem a folha de rosto, que é essa parte que dá a informação de qual a disciplina, quem é o professor. E aí tem esse negócio do tal do a licença Creative Commons. Quem sabe o que é? Levanta a mão para eu saber. Bom, Creative Commons é uma licença que tenta resolver o seguinte problema. Você está dentro de uma universidade pública, você está produzindo conhecimento a partir de um investimento de pagadores de impostos e você precisa dar um retorno para essa sociedade do seu estudo. Botar o seu TCC publicamente no RIUT é uma das maneiras. Outra maneira também é o tema ser um tema de interesse público. Então, muitos estudantes escolhem, gostaria de fazer algo bacana para a sociedade, né? E aí fazem um trabalho com viés social, mais do que um viés comercial, afinal de contas, viés comercial é uma coisa que beneficia poucos, enquanto que o viés público ou social beneficia muitos. E aí, o problema é que, pela lei brasileira, quando você disponibiliza um documento e não diz que ele está disponível para a utilização, ele se torna fechado, por lei, né, por causa da lei de direitos autorais. Tudo aquilo que não tem uma liberação prévia está protegido sob direitos autorais e não pode ser copiado. Então, se você escreve um texto, um outro TCC, e cita um TCC antigo que já foi publicado sem essa licença Creative Commons, dependendo da quantidade de texto que você copiar e colar, mesmo dando as referências, tá? Mesmo dizendo, ó, isso aqui foi citado da fonte e tal, você vai estar incorrendo em plágio. Porque o plágio é você se apropriar indevidamente, tipo um roubo de conteúdo. Mesmo que você dê as referências, ainda assim é plágio. Tem um caso dramático que eu presenciei alguns anos atrás, de um estudante que estava fazendo mestrado, e ele, na qualificação, que vem antes da defesa final, a gente alertou que um trabalho dele tinha várias páginas copiadas de uma obra original. De acordo com a norma, desculpa, de acordo com as leis de direitos autorais brasileiras, isso é plágio. Ele dava referência, mas ele copiou 10 páginas. Não dá, né? Muita coisa. Então tem uma quantidade que não está especificada em lugar nenhum quantas linhas é, mas de um modo geral o pessoal considera que se você começa a copiar mais do que 15 linhas de um texto original, mesmo que seja partes separadas, né? Como era no caso dele, uma parte de uma página estava de um lado, outra página estava mais para frente no trabalho, não era sequencial. Mesmo assim, era considerado plágio. Então a gente alertou, falou, isso aqui é plágio, por favor, ele troque essas citações diretas, essas cópias do trabalho original, com uma citação indireta. E diz o que você entendeu desses trabalhos. Eu já vou explicar, mostrando com exemplos o que é citação direta e indireta. Mas aí o que aconteceu é que esse estudante, ele se desesperou e ele acabou fazendo algo pior na banca final, na defesa final. Ele copiou e colou de um outro trabalho, mas não deu a referência. Aí é pior, porque daí é o chamado plágio intencional. Tá? O plágio anterior era não intencional, dava para ver que ele fez sem querer, de ingenuidade. Esse não, esse dá para a gente perceber má fé. porque ele quis esconder da banca que ele estava fazendo essa cópia, sendo que a banca já tinha alertado, não copie. Ele foi lá e copiou, mas não deu a referência. E aí o que aconteceu, que nem aconteceu a banca de defesa dele. A gente fez uma denúncia para o programa de pós-graduação, que acabou terminando o mestrado dele. Ele perdeu o mestrado dele, tudo que ele tinha feito até então, por causa da reincorrência no crime. É um crime no Brasil, plágio. Tá? Então ele poderia até ter sido penalizado na justiça, mas a gente achou suficiente desligar ele do programa. É triste, uma situação bem triste. É um estudante que tinha um potencial grande para continuar uma carreira acadêmica e bobeou. Depois, é claro, ele reconheceu o erro, mas pediu desculpas. Mas já estava feita a besteira, né? Então tome cuidado com esse negócio de plágio. Sempre acontece nessa disciplina, alguém manda algum trabalho plagiado e a minha atitude é zerar o trabalho e zerar, reprovar na disciplina direto, tá? Então, se fizer qualquer plágio, já era, tá? Tomem cuidado, porque a gente está aqui nessa disciplina justamente aprendendo sobre isso. O tema da disciplina é como que você cita um outro trabalho sem que isso seja plágio, e dá para fazer isso tranquilamente, copiar e colar, inclusive. Só que você tem que saber como dar os créditos. Se você não dá os créditos, você rouba, e roubar uma produção intelectual é crime, tá? Agora, como é que os professores descobrem isso? Como é que a gente descobriu que o trabalho tinha sido copiado e colado? Bom, já considerando o histórico do estudante, quando eu começo a ver no meio do texto, está lá um texto escrito de um jeito bastante... com estilo de escrita. De repente muda completamente o estilo de escrita. Sobe um alerta na minha cabeça. Falo, ih, olha aqui, ó, mudou o estilo de escrita, está estranho. Aí o que, que eu faço? Pego o PDF do arquivo, do documento, e mando para um sistema automatizado de detecção de plágio. Ele vai buscar no Google as frases que tem no texto. Se bater com outro documento, ele bota o alerta, ó, tantos por cento desse documento foi copiado de outros documentos, e ele até aponta qual documento que foi. Então a gente descobriu que uma grande parte de um artigo tinha sido copiado, tinha sido feito algumas edições, não era um copiado ipsis literis, mas era o suficiente para caracterizar um plágio. Então tomem cuidado com isso, especialmente no TCC, né? Nos trabalhos de disciplina acontece, mas aí, como eu falei, não é um prejuízo tão grande. Agora, se você for fazer plágio no TCC, pode acontecer problemas sérios aqui na universidade. Pensando em tudo isso, foi porque a universidade criou o sistema Creative Commons. Tá? Agora vamos chegar e explicar por que existe Creative Commons. É uma autorização que o autor dá para qualquer leitor copiar e colar, dando os créditos. Tá? Então, se você vê um TCC que tenha Creative Commons, você pode copiar e colar o quanto você quiser, desde que você dê as referências. Tá? Essa é a grande vantagem do Creative Commons. A nossa universidade elaborou uma política interna de que todos os TCCs, a partir do ano passado, retrasado, são obrigatoriamente publicados com Creative Commons. Você pode escolher algumas licenças Creative Commons, além dessa daqui, que é a mais liberal, é aquela que você pode apenas exigir dar os créditos, mas você pode também bloquear o seu TCC para uso comercial. Então também existe essa opção. Quando vocês chegarem na fase de TCC, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre essas licenças. O ponto principal dessa conversa sobre licença era falar sobre plágio, tá? Beleza, gente? Alguma dúvida sobre plágio, licenças? Não? Então, vamos embora. Lembrando que licença Creative Commons ela não se aplica apenas a trabalhos acadêmicos, mas ela pode ser usada para qualquer produção cultural, inclusive projetos de design, música, vídeos. Procurem isso no YouTube. Às vezes, quando você está buscando no Google, você vai encontrar esse íconezinho, aí você sabe que você pode copiar. Os artistas que produzem música usam muito sampling, né, através do Creative Commons. Né? Um dos primeiros artistas do mundo a lançar um álbum totalmente em Creative Commons foi o Gilberto Gil. E ele queria com isso estimular as pessoas a fazer sampling das músicas dele, que é pegar um trecho, modificar e criar uma outra música com vários trechos de músicas anteriores. Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos continuar a ver agora aqui o documento. Ele vai ter agradecimento, um monte de coisa que vocês não precisam colocar necessariamente no trabalho final dessa disciplina, tá? O que vocês vão precisar mesmo é o resumo, tá? O core, né, a parte principal desse trabalho é o resumo. O resumo é um texto contínuo, sem títulos, pode ter parágrafos, porque é um resumo expandido, tá? No caso, é um pouquinho diferente do que está aqui, porque aqui diz, ó, 150 até 500 palavras, mas no caso de vocês pode ser até 2.000 palavras, tá? Isso dá mais ou menos umas 2 páginas, até 3 páginas. Por que, que eu estou pedindo para vocês fazerem em formato de resumo? Porque se eu deixar vocês escolherem o título e escrever o quanto vocês quiserem dentro das sessões, vai ficar inviável para eu avaliar. Porque atualmente eu tenho praticamente 100 alunos e estou fazendo avaliação individual. Já recebi nesse primeiro trabalho 3 páginas por aluno, dá 300 páginas. Se eu receber 15 páginas por aluno com 100 alunos, isso dá 1.500 páginas, impossível avaliar, tá? Então, por isso eu tenho que dar uma restrição de tamanho, né? Claro, se você mandar com um pouco a mais do que 2.000, não tem problema, eu vou avaliar, não vou tirar nota por isso. Agora, tenho pena do prof, tá? E exercite a capacidade de síntese, que é justamente esse o desafio do resumo. No resumo, não precisa estar todos os detalhes. Se você quiser colocar algum detalhe, você pode fazer isso no apêndice, tá? O apêndice é um trecho no final do teu documento que tem tudo aquilo que não coube no seu documento, que é a mais, que pode ser incluído. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o que é o apêndice, tá? Pronto, apêndice A, questionário de pesquisa. Então, nesse exemplo aqui, alguém colocou o questionário com as perguntas que tinham sido feitas lá. Quem quiser ver quais foram as perguntas feitas no questionário, vai lá olhar no apêndice. Apêndice B, o roteiro da entrevista. Então, como é que é? O que foi perguntado? Anexo não é a mesma coisa que apêndice, tá? Anexo são documentos que você coletou de outros autores. O apêndice é um documento que você mesmo gerou. Eu não acho que vocês precisam de anexo no trabalho de vocês, apenas apêndices, tá? Se você fizer uma imagem, produzir uma imagem, uma imagem de síntese, tipo aqueles diagramas lá, Experience Map, Jornada do Usuário, Service Blueprint, e você quer incluir no seu trabalho final, vai botar em apêndice. Não pode incluir imagem dentro do resumo. Resumo é um texto contínuo, como eu falei, tá? Não pode ter imagem, não pode ter título, não pode ter tabela, tudo isso vai para os apêndices. Ok, gente? Conta isso? Exato. Para simplificar também, para vocês não terem que sofrer. Tem gente que acha, não, mas é um TCC inteiro nessa disciplina. Não, é tudo o que você precisa para fazer um TCC em termos metodológicos. Mas não é, digamos, o trabalho e o esforço completo. Por isso que é um resumo só que vocês vão entregar. Beleza? Então vamos agora ver um pouquinho sobre estilos, né? Lembra que eu falei, vamos falar sobre estilos. Para isso, vale a pena a gente ver o índice. Quando a gente vê o índice, o sumário, fica mais claro por que, que existe essa história de estilos. Pronto. Não vai precisar ter isso no trabalho de vocês, mas é bom para vocês saberem que existe. Esse sumário tem o número de páginas e todos os títulos das partes do texto. É a parte que dá mais trabalho de você fazer quando é um TCC grandão e você não usou estilos. Por quê? Você tem que ficar atualizando esse índice toda vez que você muda o seu texto. E você vai mudar várias vezes, porque em geral um texto acadêmico ele vai e volta para os orientadores diversas vezes. E cada vez que você vai voltar, você vai ter que atualizar quais são os títulos, qual a ordem deles, qual a numeração e qual é a página, você vai perder muito tempo. E eu perdi muito tempo da minha vida fazendo isso manualmente nos anos 90, quando eu comecei a trabalhar com isso. Nessa época não tinha esse sistema automatizado que tem hoje. Como é que é esse sistema automatizado? Estão vendo que ele está cinza aqui? Não é um texto normal. Esse texto foi gerado automaticamente. Tá? Se eu clicar com o botão Ctrl e segurar em cima de um texto aqui, ó, eu vou cair onde está a parte dele no texto, que é aqui. Fui direto para a página. Então, isso significa que não é um texto comum. É um texto estruturado, que tem uma informação de onde que está dentro daquele documento. E agora eu vou abrir para vocês o modo de exibição do documento, que é o... Não, não é esse aqui, não, peraí. É o navegação. Deixa eu ver aqui. Não lembro onde que está isso. É que eu uso o LibreOffice. Bom, eu vou fazer com esse estrutura de tópicos aqui. Tem um outro que é o modo navegação, fica mais claro. Em todo caso, vocês já estão vendo que é um modo em que há um resumo daquele documento, tá? E que ele vai pegar apenas os títulos. Vai colocar apenas os títulos. Por quê? Porque são as partes do texto que estão formatadas com estilos específicos, tá? É isso que o índice vai ler. Ele vai ler esses documentos aqui, a maneira como o documento está formatado. E aí ele vai gerar automaticamente aquele índice. Então, como é que funciona? Tá, aqui nós temos um título, tabelas. Tá? Para você ver qual é o estilo desse título, aí que tem a parte que o Word não é muito bom. É nesse setor aqui da Ribbon, né, que é essa barrinha de opções. Tá? É aqui. Ó. Tá vendo que está mudando? Conforme eu vou passando o mouse em cima ali, ele vai mudando a formatação. Muda a formatação e muda a estrutura também da numeração. Tá vendo? Ó? Se ele é uma seção secundária, tem dois números. Se é uma seção terciária, três números. Quaternária, quatro números. Quintenária, cinco números. Quinária, né? Então, isso aqui é uma estrutura de formatação que pode ser usado esse menu aqui. Ou, como eu prefiro, na verdade, é botar essa barrinha aqui, ó. E botar ela no canto aqui. Eu gosto bastante de ir editando texto no Word ou no LibreOffice usando isso aqui. Então, se, por exemplo, eu quiser criar um título novo aqui, ó. E eu quero que isso seja formatado como título. Eu só venho aqui na lista e, ó, título 1, primário, ou primário, secundário, ou terciário, quaternário, quinário. Se vocês pegarem essa informação, vocês vão salvar muito tempo da vida de vocês, tá? Porque, seguinte, aqui está o título quinário, né? Ele está formatado com itálico. Vai que você quer mudar o teu projeto editorial e você quer usar sublinhado nos títulos quinários. O que você faz? Aplica o título quinário para esse. Não vai aplicar para os outros se você mexer aqui. Agora, se você der um comando atualizar esse título, a formatação desse título, daí ele vai aplicar para tudo. Então é isso aqui, ó, atualizar título 5. Todos os títulos quinários agora vão ter, ó, se eu mudar aqui para quinário, tá vendo? Que ele tem a mesma formatação. Inclusive para todos que já estão formatados daquele jeito. Tá? Agora eu vou mudar esse aqui, só para vocês verem que é o mais comum. Que eu vou botar tudo, o secundário ser tudo em vermelho. Daqui a pouco vocês vão ver um título em vermelho aqui, que é o secundário. Vamos ver mais para cima. Aqui, ó, tá vendo? Então ele atualiza o estilo para todas as instâncias, ou seja, todos os parágrafos que estão formatados com aquele mesmo estilo. Isso, do ponto de vista do projeto editorial, é muito útil. É um recurso que não se usa só em trabalhos acadêmicos, mas também em projetos editoriais comerciais. É um tema de design gráfico muito importante. E quando vocês forem produzir um relatório comercial, também é bom usar estilos. Daqui para frente, sempre formatem todos os seus documentos com estilos correspondentes aos tipos de parágrafos. Você pode criar novos estilos também. Tá? Isso aqui, eu estou aplicando os estilos do template que vem pela UTF-PR, né? Esse template, justamente a parte mais importante dele, são os estilos prontos, já de acordo com as normas da BNT. Quanto a isso, alguma dúvida, gente? Formatação de estilos? Então vamos agora ver o que, que são citações longas e citações diretas. Desculpa, citações diretas e indiretas. Vamos começar com citação direta. Citações diretas são aquelas que têm o aspas, que é um copiar e colar do documento original. Se tiver mais de três linhas, ela tem que ser longa. Se não tiver mais de três linhas, ela pode ser curta. A curta é desse jeito, ela vai integrar no seu texto. Tá? Eu vou procurar aqui uma citação longa para a gente mostrar aqui o exemplo. Pronto. Então aqui nós temos uma citação longa, ela tem mais de três linhas, então ela tem que ser formatada desse jeito aqui. Tem um estilo para isso também, tá, gente? Ó, vou mostrar aqui o estilo. Vamos ver, ó. Citação longa. Tá vendo? Aí já fica, ó. Se eu quiser que o próximo parágrafo seja citação longa, pá. Vem como essa história do estilo realmente ela ajuda bastante na formatação. Então, mais de 3 linhas vai ser indentado, vai ter que colocar numa fonte menor e tem que sempre botar a referência, né? No final. Com indicação de página, para a pessoa que for pesquisar aquele assunto e ir direto onde você encontrou a informação, caso ela queira mais informações. O que é a citação indireta? Ou melhor, direta simples, vamos pegar aqui, direta curta. Tá? Então aqui você tem um texto que diz assim, o autor lembra, contudo, a análise precursora sobre, abre aspas, aspectos limitantes das competências ou aptidões essenciais que as transformam em limitações estratégicas, fecha aspas. Então nesse trecho, o Leonardo Barthon está falando alguma coisa que continua a ideia de quem escreveu o TCC ou o trabalho acadêmico aqui. Então aqui tem uma espécie de uma cola, tá? Literária, poética, criativa, e você copiar e colar criativamente, de modo que a leitura para um seu leitor fica agradável, não fica aquela coisa quebrada, que é o que acontece com a citação direta. A citação direta longa, ela não é recomendada para trabalhos acadêmicos você fazer muito, porque senão o que acontece é que o leitor não sabe o que você pensa a respeito daquele assunto. Mas é um erro comum. Eu vejo muitos TCCs, dissertações, teses, em que em alguns trechos, algumas partes, o autor começa, segundo Paulo Freire, 2 pontos, aí vem lá 6 linhas de Paulo Freire. Paulo Freire tem uma ideia parecida com a de Augusto Boal. Aí vem lá mais 10 linhas de Augusto Boal. Portanto, pode-se considerar que Paulo Freire e Augusto Boal divergem. Divergem no quê? Não fez análise nenhuma, é muito pouco o trabalho do autor. Ele está basicamente enchendo a linguiça. E quando a gente vê muita citação direta longa, a gente costuma levantar o alerta de que estão tentando nos enganar enquanto leitor. Então só use citações longas diretas se realmente vocês forem discutir o que está ali naquele texto e analisar na sequência. Nesse trabalho, para essa disciplina no final, não há possibilidade de entrega de uma citação direta longa, nem uma citação direta curta. Por quê? É um resumo. No resumo não pode fazer citação direta, apenas citações indiretas, que é isso aqui, ó. O autor lembra, contudo, a análise precursora de Leonard Barthon, abre parênteses, 1998, página 48, sobre, né, agora aqui, não, na verdade está errado aqui, ó. Isso aqui é um exemplo ruim. Seria o caso de transformar, vou transformar essa citação direta numa citação indireta. Tá? Isso aqui é uma citação indireta. E não precisa, na citação indireta, da página. Só isso. Análise precursora de Leonard Barthon sobre algumas limitações estratégicas. Então, a marcação da data vai do lado do nome do autor. E aí vai estar escrito com as suas palavras o que você entendeu daquele autor. Esse tipo de citação é mais honesta, demonstra o seu nível de entendimento sobre aquele assunto e é preferível em trabalhos acadêmicos. Tá? Agora, como é que o leitor vê uma citação dessa? O que ele faz quando ele vê uma citação dessa? Ele olha, bom, quero saber se esse cara interpretou bem o Leonard Barthon, vou lá ler o Leonard Barthon. Então a pessoa vai lá na lista de referências. E agora é outra parte do documento que vocês têm que prestar atenção também na formatação. Aqui, ó, chegou aqui na parte das referências. Vou procurar o tal do Barthon lá. Vamos ver onde é que está o cara. Pô, não está aparecendo o nome dele aqui não, né? Bom, esse aqui é um template de exemplo. Mas se fosse um trabalho de vocês, vocês já perderiam nota. Citou a pessoa, mas não botou ali o autor na lista de referências, a referência está incompleta. Então, todo mundo que você citar no seu texto tem que aparecer na lista de referências. Tá? Quando vocês forem escrever essas listas de referências, tem que atentar para as normas da BNT, tem vários detalhes de como cita um artigo, como cita um livro, como cita um trabalho apresentado em congresso, como cita um vídeo no YouTube. Para cada um desses tem uma regra diferente. Tem alguns sites que você entra e ele formata para você automaticamente. Tem aplicativos como o Zotero que fazem isso. Mas se vocês quiserem saber como fazer isso manualmente, aí tem a página da Dicas da ESPM sobre a BNT. Tem muitas dicas boas aqui. Tá? Olhar desse lado esquerdo aqui, ó. Citação direta, indireta e tudo mais. Aí vocês podem olhar lá com mais calma depois. Mas uma dica para agilizar a sua vida é o seguinte: se você baixar um artigo que venha de um repositório estruturado como Riot, já está pronto para você, de bandeja, olha aqui, é só copiar e colar isso aqui, já está nas normas da BNT, pronto. Agora, se você não tem num repositório desses, você ainda pode pesquisar no Google Scholar, no Google Acadêmico. Então você pode vir aqui. Eu vou pesquisar esse mesmo trabalho lá, vamos ver, se ele aparece. Apareceu. E aí vocês vêm aqui nesse botãozinho, citar. Pronto! Ó, formatação nas regras da BNT para você copiar e colar igualzinho. Até veio melhor, vocês viram? Veio até com um negrito, tá? Que faz parte das normas. Se não tiver negrito, perde nota. É chato isso, mas a biblioteca também exige que esteja formatado bem certinho. Beleza, gente? Quanto à referência, formatação de referências? Alguma dúvida? Tá, agora vamos voltar para o texto e vamos falar sobre conteúdo. Não pode colocar imagem, né, dentro do resumo, como eu falei para vocês, só um resumo. Mas o que você pode fazer no resumo? Tu pode fazer uma citação de uma imagem que está no apêndice. Por exemplo, ver figura no apêndice. A, o B, né? Então você pode botar referências em parênteses assim, desse jeito, como eu fiz aqui, para qualquer coisa que esteja nos apêndices. Beleza? Quando você colocar uma imagem, necessariamente você tem que botar uma legenda, tá? Então lembre-se, tem que ter uma legenda nas imagens e a fonte de onde você tirou. Se for você mesmo que criou, não precisa botar a fonte, tá? Se quiser botar, você bota elaboração própria, ou elaboração do próprio autor, uma coisa assim. Bom, sobre formatação de regras da BNT, esses eram os principais pontos. Querem comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? É claro que existem outras questões relativas a quantos centímetros tem que ter as margens e tal. Mas se você usar o template, já está pronto isso. Se você não fizer a besteira de modificar essa formatação, vai estar. Se usar os estilos, vai estar tudo certinho. Tá bom? Então, fechar aqui. Agora vamos falar de... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso. Então, agora a gente vai fazer um exercício de escrita para vocês ir exercitando a parte mais difícil de um trabalho acadêmico, que é sintetizar uma série de informações complexas e abstratas em poucas palavras, de modo que uma outra pessoa possa entender. É um grande desafio pela profundidade que se exige desse trabalho. Então a gente vai fazer um exercício que vocês vão se aprofundar em alguma coisa. A gente vai usar uma metáfora de Lego para vocês pegar essa coisa e entrarem dentro dela, tá? Então a gente vai construir um objeto que representa essa experiência que vocês estão estudando, e depois vocês vão abrir esse objeto e entrar dentro dele para se aprofundar na análise. Em linhas gerais é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Em termos de linguagem popular, vocês vão tirar leite de pedra, aprender como pegar um objeto que todo mundo passa desapercebido e olhar para ele com um nível de análise que ninguém mais viu aquele detalhe, que é justamente o olhar do cientista, do pesquisador. Beleza, gente? Então vamos